Intensivão SJCC. Oferecimento Colégio Diocesano de Caruaru, um colégio para a vida toda. Vestibular 2021 Acesa Unita. Inscrições abertas.
Olá, ouvintes, está no ar mais um Intensivão Podcast. Eu sou Jailma Barbosa e a gente está juntinho no programa de hoje para falar sobre matemática, que a prova de matemática e suas tecnologias lá no Enem, de certa forma, acaba sendo aí negligenciada por alguns estudantes que estão mais preocupados em estudar fórmulas, equações, cálculos. E o tema de hoje vai ser geometria. Porque de que forma será que os estudos dos cilindros, esferas e triângulos vai poder influenciar aí no resultado do exame? Esse é o nosso tema com o nosso querido professor do Colégio Diocesano de Caruaru, Renato Costa. Vai explicar tudo para a gente. Bem-vindo, Renato.
Obrigado. Vamos tentar.
A gente vai conseguir, gente, ele é fera demais. Sabe o professor que é fera? Pronto, Renato. E a gente, só lembrando para você que as provas impressas são dias 17 e 24 de janeiro e a prova digital do Enem é no dia 31 de janeiro e também dia 7 de fevereiro. A gente já vai começar o nosso podcast falando aí sobre esse levantamento, né, professor, da quantidade de questões de geometria que acabaram caindo aí na prova do Enem. Foram muitas, como é que o senhor avalia isso?
Veja, de geometria, analisando 990 itens, que são as últimas questões, os últimos anos, eu conto aí com você de 2009 a 2019, tá? A gente tem 233 questões relacionadas à geometria.
É muito?
É. Questão. Aí eu tenho com você, eu tenho uma média aí de 23,5%. De tudo, das 990, eu tenho essa porcentagem que é um índice muito alto.
Muito alto.
Então, ó, de 990 questões, eu venho para 233. Depois, quem vem disso é a aritmética. Ah, Renato, o que é aritmética? Adição, subtração, multiplicação, fração. Então, o cargo-chefe hoje do Enem, até a prova de 2019, tá? É geometria.
Como é que essas questões acabam sendo formuladas na prova do Enem, assim, então?
Veja, a prova do Enem, ela leva muito para o nosso dia a dia. Então, se o aluno tem uma noção de geometria, porque qual é a dificuldade da geometria? O aluno imaginar, é o abstrato, tá? Ele lê e ele precisa imaginar aquilo que ele está vivenciando naquela história, naquela questão. Quando ele consegue vivenciar e ele sabe a fórmula que deve aplicar, porque geometria é fórmula, tá? A gente consegue enxugar alguns níveis relacionados à fórmula. Mas o que é interessante é, se o aluno tem alguma noção, ele consegue responder. A gente também diz o seguinte, dependendo de onde a questão de geometria vem na prova, ela pode ser considerada fácil e a mesma questão ela pode ser considerada difícil.
No caso, na ordem em que ela
na
aparece.
Na ordem que ela aparece.
Geralmente, as primeiras são as mais fáceis? É assim que o Enem usa?
Não, a gente usa aqui as mais fáceis porque é que você está descansado. Depois que você já leu aí 90 questões de natureza e vem para 90 questões de matemática, né? Você já, quem já vem treinando simulado, o corpo e a mente fica treinado para isso. Tá igual um atleta.
É.
Né? Então, o aluno que faz simulado, então, eu não gosto de fazer simulado porque eu não gosto de ser testado. Não é por aí que funciona, a mente não é essa. Eu tenho que fazer simulados porque eu preciso treinar o meu corpo, treinar a minha mente para responder questões.
É, literalmente, pegar as manhas.
Sim, é porque a gente fala em esquema mental. Quando o aluno lê uma questão e você diz assim, ó, já fiz uma parecida, quer dizer que na sua mente já tem um esquema mental daquela questão. Então você consegue raciocinar dentro dos 3 minutos para aquela questão. Eu digo ao meu aluno, se ele perde 30 segundos em cada questão, ele perde na prova de matemática 45 minutos. Então, 30 segundos, que é muito pouco, acumulando, é 45 minutos que pode ser o gabarito. Porque o gabarito é tão importante quanto a prova.
Isso. Tem que ter muita atenção
Sim.
na hora de marcar.
Então, as questões de geometria, às vezes, por aluno estar cansado de tanto ler, ela se torna difícil. Mas geometria é extremamente simples. Se você conhece geometria plana, você sabe as fórmulas, você sabe aplicar geometria espacial, geometria de posição, sai de letra. Mas aí a gente precisa treinar.
É aquela base que você tem que ter muito sólida, no caso,
sim,
né?
Sim.
Aquela base que vem da nossa educação primária mesmo,
sim,
né? Da gente ter recebido essa bagagem de uma maneira que seja muito eficiente, que a gente consiga compreender e não só passar na prova.
Sim, né? Sim. Eu acho que o aluno de hoje em dia não tem mais essa preocupação de passar na prova.
Graças a Deus.
Eu
sou de outra geração, sabe, professor?
Somos. Né? Então, assim, hoje o aluno ele tem que entender que mesmo ele passando numa prova, se ele faz de qualquer jeito, ou aprendeu só para aquele momento, ele vai ser cobrado lá na frente.
Não é? É aquela conta a longo prazo,
sim,
né? Que só acumula, né?
É, em qualquer matéria.
Isso.
Em qualquer matéria. Renata, eu quero aprender química. A base é tabela periódica. Eu quero aprender geometria. A base são as formas. Quadrado, trapézio, triângulo. E isso é o que te dá base para que você consiga olhar os axiomas, olhar os teoremas e conseguir fazer. Então, existem hoje, a gente até brinca, porque ela diz assim, a matemática do meu tempo não é a mesma matemática de hoje. É, só tem uma visão diferente. Só tem uma leitura diferente.
A gente só tem naquela, digamos que os mais velhos, né? Os mais experientes, assim. A educação, ela não era tão... Como a gente teve muita evolução na educação, né? Muitas vezes nós tivemos professores em escolas públicas que sequer sabiam o que estavam passando de conteúdo,
sim,
né? Mas eles tinham que passar aquele conteúdo ali. Então era uma reprodução do que os livros traziam e meio que alguns fingiam que ensinavam, os alunos fingiam que aprendiam e assim.
É.
Né?
Quando a gente brinca, porque assim, quando a gente fala com um aluno, eu não me lembro, no meu tempo de escola, eu argumentar com um professor para que aquilo servia. Com a evolução da internet, tá? Dos celulares, o que o aluno está te perguntando, ele já fez uma pesquisa prévia sobre isso. Então, hoje a gente já deve começar o assunto de matemática, de geometria, do que for, mostrando ao aluno qual é a aplicabilidade daquilo.
Isso vai dar um gatilho para ele se interessar pelo assunto, né? Para ele.
Mas quem trouxe isso? A prova do Enem. Porque trouxe a matemática para o dia a dia. Então, isso é o que vem modificando a educação. Ah, Renato, a matemática de antigamente é igual a de hoje? É a mesma. Sendo que hoje o meu aluno sabe para que aplicava. E antes a gente aprendia por aprender.
Tanto que nem o nome das fórmulas mudaram, né? Continua, fórmula de Bhaskara continua sendo teorema, continua sendo teorema. E por aí
e
vai.
A gente até brinca assim, as fórmulas resolutivas de Bhaskara. Ah, Renato, para que serve? Hoje um administrador que vai comprar peixe para a Semana Santa, ele vai ter uma parábola que vai ter o ponto máximo, que é quantas semanas antes da Semana Santa ele deve fazer o pedido de peixe, para que depois daquela semana o peixe continue o quê? A diminuir. Então, se ele compra em excesso depois da Semana Santa, o que é que acontece? O peixe vai ficar encalhado. Então, é uma função do segundo grau, é uma parábola. Né? A gente brinca,
né?
Então,
saber a aplicabilidade.
O cara faz, o cara fez odonto, aplicou uma anestesia. Então é tanto que ele aplica anestesia e ele espera um tempo conversando com você. Não é porque ele acha bonitinho que está conversando com você. Ele estava esperando fazer o ponto máximo de sedação para que ele possa fazer o procedimento. Ah, Renato, antes do procedimento acabar, ele perguntou, tá sentindo alguma coisa? Comecei a sentir agora. Por quê? Porque ele sabe o pico, quanto tempo esse pico de sedação vai manter, e ele vai perceber pelo tempo quanto aquilo vai começar a cair. Então, se ele precisa, ele vai aplicar anestesia de novo para manter aquela sedação. E é uma função.
Isso é muito enriquecedor, você saber que está usando para algo específico, né? E motivador também, porque os estudantes de odontologia, por exemplo, vão amar um exemplo desse, vão querer aprender.
Mas isso, às vezes, você não dá atenção na escola, mas num curso superior o professor te cobra isso aí. Aí diz, poxa, Renato, eu pensei que estava livre de matemática. Não estava. Renato, eu fazia medicina. Um pediatra, se ele erra a dosagem de um medicamento, de um princípio ativo, tanto o remédio que pode curar é o mesmo que pode matar, dependendo da dose. Então, isso é pura matemática. Então, hoje, um profissional da educação física acha que não precisa saber de ângulos. Precisa. Seu músculo tem que ir a menos, mais de 90. Menos de 90. Ó, Renato, até 90. Isso aí, o pessoal que faz fisioterapia, o pessoal que faz educação física, vê isso na escola, sendo que às vezes o professor não mostra aplicabilidade e que o Enem me cobra isso. Né? Me cobra isso. Então, isso hoje é uma matemática, não é uma matemática moderna, não. É a matemática para que serve, aonde eu vou utilizar. Então, você acaba criando no aluno uma curiosidade e que facilita o meu trabalho, o trabalho dos outros professores dentro da escola.
Professor, o que o senhor acha que aconteceu que matemática, para grande parte, né, das pessoas, se torna um bloqueio? Né? O que foi que... Né, já que é uma ciência tão exata, né, ela é tão pura, mas existe esse bloqueio, né, para muita gente.
Às vezes o bloqueio é porque o aluno não tem uma base boa. Para o aluno gostar de uma matéria, ele precisa se sentir confortável. Então, quando um aluno tira uma nota baixa, a gente se preocupa o que foi que ele errou. Ó, tu errou isso aqui. Por que tu pensou isso? Então, às vezes um erro se transforma em vários acertos. Se eu conseguir neutralizar o pensamento errado que o aluno teve naquele momento. E isso é o que as escolas ou a escola vem fazendo. Então, aquela história de, ah, eu não gosto de matemática porque minha mãe não gostava de matemática. Não é genética, é base. Então, se você tem uma base boa,
aí
você não tem dificuldade. E olhe, geometria te ajuda em química. A forma, as moléculas precisam de um ângulo para poder elas existirem, senão as forças não se atraíam. Então, quando a gente está dando aula disso, a gente mostra ao nosso aluno como ele vai conseguir aplicar aquele assunto. Um assunto que a gente brinca às vezes, função exponencial, é a taxa de contaminação de um Covid. Né? Então, é exponencialmente, quer dizer que ela cresce quanto mais vertical, maior o índice de transmissão. Então, o aluno começa a ver que aquilo que ele está vendo simplesmente por ver tem uma aplicabilidade.
E pode ser até que haja alguma pergunta na prova assim,
sim,
né?
Eu acredito que não tenha como sobre Covid, porque a prova é feita antes de março.
Ah, então...
Ela já vem sendo elaborada.
Março foi quando eclodiu aqui, né?
Sim.
Talvez só se eles pegarem algum gancho por ter eclodido na China, né?
Sim, em dezembro, novembro, né? Dezembro, sim. Mas assim, nós esperamos alguns assuntos relacionados a exponencial, a logaritmo, porque fala sempre de vírus, de bactéria, por causa da quantidade... Vamos lá. Pela quantidade de produção que eles têm. Como é uma PG, como é uma função exponencial, eles produzem numa velocidade muito grande. Então, não quer dizer que aquele vírus que tenha lá no enunciado, aquela bactéria que esteja lá no enunciado, tenha relação com o Covid.
Mas é
o perfil, né, da questão relacionado a isso. Como o logaritmo é relacionado a ondas, é relacionado à matemática financeira. Uhum. Tá? Então, é neste perfil que a gente trabalha junto com o aluno. E a geometria, Renato, cai muito o que em geometria? Cilindro, cone e esfera, como você comentou no comecinho. É a trilogia. Mas para eu poder saber esses três, eu preciso ter a base de geometria plana. Eu preciso saber trapézio, paralelogramo, losango, quadrado, retângulo. Uhum. Então, algumas fórmulas lá me dão suporte para que eu consiga fazer as outras. Então, a base de geometria está dentro de geometria plana.
E é muito interessante como ela é uma... Como a matemática, de maneira geral, é uma ciência apaixonante, porque até... Pessoas que estejam do lado de cá, do microfone, tipo eu, que nós
não, que somos mas já foi humanas. Aluna de engenharia, vou deixar claro aqui no podcast.
Ai, meu Deus.
É, já foi aluna de engenharia, então sabe do que está conversando.
Nunca te mostrarei minha prova de matemática. Mas assim, nesse assunto de engenharia, por exemplo, quando eu cheguei no, acho que terceiro período, enfim... Tinha uma cadeira chamada Desenho Técnico, né? DTA,
uma
eu não
delícia.
Sei nem se existe.
Existe
mas...
ainda.
Eu amava, como é que eu me declarava ódio à matemática e amava DTA, porque aquilo ali mexia com o meu imaginário.
Sim.
Que era de imaginar construindo uma casinha, calculando lá, né? Porque aí o senhor me coloca nas palavras mais corretas, mas se a gente tem uma régua, né? Onde através delas, do nosso desenho, o desenhozinho do papel. O mestre de obras, quando pegar ali, ele vai saber que aqueles centímetros que a gente usou ali equivale a tantos milheiros de tijolos.
Está usando escala.
Escala.
Aí a gente usa um exemplo, uma escala de a cada um centímetro no papel corresponde a 10 metros na vida real.
Eu amava isso.
É bem interessante porque está tudo em proporção. Tudo em proporção. Mas isso é que é arretado. Você só entendeu isso no curso superior porque te mostraram uma aplicabilidade para aquilo.
Eu amava aquela aula.
Pronto. Então é isso
meu
que acontece.
Meu papel manteiga
hoje.
Debaixo do braço, muito a própria
bom.
Engenheira.
E todo enroladinho, com maior cuidado para não amassar.
Minhas réguas.
Era.
Eu ia com orgulho na livraria.
Um compasso papel tridente, 3.000. É isso aí,
Gente, é facinho. Eu colocava o lapisinho assim, ó, na orelha. E eu era a própria engenheira. Mas não dava certo nas outras questões.
Mas é porque você se apaixonou por desenho porque o professor te mostrou pra que usar aquilo.
Era totalmente isso, né?
Então hoje a gente faz ao nosso aluno mostrar o dia a dia, pra que ele vai usar. Renato.
E atrapalhando, mas só reforçando, professor, a gente teve nisso do como mexe com o nosso imaginário, que conversando agora, vem aquela memória afetiva de lembro calculando o Kombongo. Meu Deus, tem que calcular um Kombongo aqui. Aquela janelinha, a porta que vai abrir para esse lado, porque para esse
que perde, né, perde o espaço.
Perde espaço. Então, assim, são detalhes que nos. Encantam na matemática, que se a gente já soubesse isso no começo, se a educação básica já viesse reforçando, você vai usar isso assim,
dessa forma,
teria sido muito diferente. Né?
E assim, hoje em dia, os professores de matemática, pelo menos da nova escola, que a gente brinca até com da nova escola, aqueles que vêm antenado com o Enem, o professor teve que se modificar para pensar dessa forma, porque a faculdade não mostra dessa forma. Eu acho que para o Enem funcionar, deveria primeiro ter mudado lá a universidade, mostrar para que serve aquilo no dia a dia, para que o professor chegue em sala de aula sabendo aplicar. Mas às vezes não acontece. Lá você aprende a demonstrar tudinho, mas não consegue mostrar na prática. Então o Enem, ele vem com essa modificação. Ele juntou: ó, eu vou te mostrar a matemática, mas no teu dia a dia. Então fez com que a equipe de matemática, os professores de matemática, começassem a mostrar ao aluno para que serve. Então isso causou uma curiosidade muito grande neles.
E os professores ficaram mais motivados também,
sim,
né? A gente tem que ver que
precisou todo mundo estudar.
Mudou para todo mundo.
Foi, mudou para todo mundo.
Uhum.
Né, a gente até brinca que não sobreviveu nem o mais forte, nem o mais rico, mas aquele que se adaptou melhor.
É verdade.
Né, então, tivemos que estudar e mostrar para que serve aquilo no dia a dia. E é o que o aluno está achando arretado.
Uhum.
Né, o aluno começa a chegar na sala, Senato, eu consegui, num dia de meio-dia, consegui calcular o tamanho de uma garrafa, e quando eu fui medir, ela realmente tinha pela sombra, pelo seno, pelo cosseno. Ah, quer dizer que aquela aula lá surtiu efeito. Ah, Renata, mas só vieram 10 alunos, sim. Mas aqueles 10 que me mostraram já começa a criar curiosidade nos outros, porque eles conseguiram e eu não.
Com certeza.
E matemática eu preciso estar motivando, somente geometria que é muito abstrato, eu preciso estar motivando o meu aluno. Uhum. Se eu não motivo ele, ele vai dizer que a matéria é ruim, que não gosta de matemática. E gosta. Hoje, o pessoal que faz direito e faz direito tributário, é uma área do direito que falta gente no mercado. Então não é que o cara fez direito porque não gosta de matemática. Ele fez direito porque gosta das leis, mas se ele tem uma base boa de matemática para mexer no Excel e fazer
tá
os impostos...
feito na tá vida,
feito.
Né?
É.
E Excel, meu Deus, né? É. Excel, matemática
sim,
pura.
É.
E é necessário também você ter uma dedicação, um conhecimento
sim.
bem...
E para tudo, né? Para você é. Organizar suas contas em casa é muito interessante... Né?
Lá em jornalismo a gente teve também, sabe? A gente usa tudo, nada se perde na vida, né?
Verdade.
O que eu estudei de biologia, de ecologia, de matemática, tudo eu tive que aplicar sim. em jornalismo. E é engraçado que até hoje, aqui na redação mesmo, da TV Jornal, quando a gente vai fazer alguma coisa, aí todo mundo se deve alguma conta que precisa fazer. Não sou de exatas, vamos tentar calcular. Aí quando você consegue responder alguma coisa... De cara, todo mundo diz, tá no curso errado não, porque há muitos estigmas.
Eu até
né,
brinco que
já...
o jornalista, ele tá antenado com
foge,
tudo
né?
24 horas, porque dependendo da matéria que vai fazer, para você entrevistar, você precisa saber ter alguma noção para aquilo.
E existem matérias que são mais desafiadoras, por exemplo, nas eleições, coeficiente, né?
Sim.
Coeficiente eleitoral.
Sim.
Que difícil de entender e de explicar.
Sim, é verdade.
Né? Agora a gente não consegue explicar se a gente não conseguir entender.
Os
né?
jornalistas hoje que estão falando sobre Covid precisam de interpretação de gráficos.
É.
Semana por semana aumentou tantos por cento.
Que equivale a quê, né? E por aí
isso
vai,
é.
Né?
Renato, subiu 15% em quê? Há 15 dias atrás. Ele tem que me dar o ponto de referência.
Uhum.
E que antes ninguém viu uma análise de gráfico em jornalismo nenhum relacionado a isso.
E nenhuma arte no jornalismo também pode ser solta.
Sim.
Sem... Ah, só vou colocar aqui que em 2020, vamos lá, são 100 mil casos de Covid-19. Certo. Mas... A gente vai ter que dar esse
você fez essa
entre
projeção
que meses,
em que?
Né?
Isso.
É alto ou é baixo? Comparado a que país? E qual a população desse país que você está comparando?
Sim.
Então, por aí vai. Porque aconteceu muito isso de comparar com Estados Unidos ou sim. com outros países onde a população é bem inferior ou superior. E isso vai dar uma visão para o nosso... A gente vai acabar trazendo para o nosso telespectador uma... em verdade, ou uma meia-verdade, né? Porque é verdade que o número é aquele, é.
Sim.
Mas que se tá alto ou tá baixo, qual, né? qual a referência?
Ah, qual foi
né?
a referência que você usou? É igual hoje, o cara vai abrir um bar. Só pode ter 30 clientes. Como é que tu fez? Ah, eu calculei a área e eu disse que cada cliente tem direito a 1 metro quadrado. Então o cara usou geometria da mesma forma.
Uhum.
Né? Quando a vigilância sanitária né? chega... para ver se está dentro das normas, dentro do protocolo sanitário, ele vai ter que saber de área para saber se realmente aquilo comporta aquela quantidade de pessoas. Né? Então, hoje, não consigo fugir disso. Se eu vou comprar um sapato número 38, 38 é o volume daquele sapato relacionado àquele pé. Se eu vou fazer uma roupa numa costureira, ela vai tirar a área da base, que é a cintura, e vai pegar a altura e vai ver o volume de roupa, de tecido para se fazer. É geometria.
E ainda tem as pessoas que provam a roupa colocando no pescoço,
sim,
né? Porque diz que é o mesmo volume de outra área que vai caber se couber no pescoço.
Aí isso já é... Renato, isso aí é o quê? O cara foi aprendendo no dia a dia. Às vezes a costureira não sabe que aquilo é o volume, porque ela só aprendeu daquilo ali, mas ela está usando pura geometria espacial. Então é bem interessante essa roupagem relacionada à geometria.
São tantas... E olha, assim, a gente já está aí há 25 minutos de conversa praticamente, e a gente ainda tem tanta coisa legal para abordar em geometria especificamente para o Enem, mas o que é legal do nosso podcast é que a gente pode... E conscientizando o estudante dessa importância de ficar atento a conteúdos específicos,
sim,
né?
E pra, a dica que eu deixo é o seguinte: dá uma olhadinha em cilindro, cone e esfera. São os três princípios, é o princípio de Cavalieri. São os três prismas de revolução. Renato, o que é revolução? Quer dizer que eu tenho uma figura plana, que é um retângulo. Se eu giro esse retângulo, eu tenho um cilindro. Se eu tenho um triângulo e eu giro esse triângulo no eixo, ele vai gerar um cone. Se eu pego uma moeda e eu giro ela no diâmetro, ela vai girar para mim uma esfera. Então, não tem outra figura geométrica que, girando um sólido, vai formar, não sei, esses três. É por isso que a gente chama de trilogia. Então, toda questão que tem cilindro tem cone. Toda questão que tem cilindro tem esfera. É muito raro encontrar uma questão pura, só de cilindro, só de cone ou só de esfera. Sempre eles vão estar interligados. Então o Enem acaba utilizando isso por causa do meu dia a dia em que, Renato? Renato, uma barriga de uma grávida é um elipsoide. É quase uma esfera. Renato, por quê? Porque ela ocupa um espaço menor e tem uma capacidade de volume maior. Se a barriga da grávida fosse um cubo, a aresta do cubo vinha para o pescoço para poder caber a mesma quantidade de líquido amniótico se fosse no elipsoide. Ah, Renata, é por isso que a abelhinha lá faz aquela figura geométrica, porque cabe mais mel. Renata, ela sabe geometria? Não, ela foi vendo na prática.
É muito lindo, né?
Aí o ser humano diz assim: Renata, tem no nosso corpo, tem tudo. A geometria eu só consigo provar matematicamente aquilo que a gente está vendo. Então, eu tenho uma lata de óleo, eu tenho uma lata de azeite, eu tenho uma garrafa que parece um cilindro, eu tenho uma bola de futebol. Então, isso faz com que o Enem traga para o dia a dia.
E é interessante, hoje são 90 e...
90 questões de matemática.
90 questões só de matemática,
só de,
né,
matemática.
Eu acho que quando eu fiz eram 10...
Quando eu fiz, eu vou dizer, em 97,
eu foi fiz prova da... Foi o primeiro Enem, 97, então, não foi?
Foi, mas não valia nada.
Era, eu lembro.
Não valia nada.
Eu fiz no 98.
Eu fiz a primeira fase da Covest, porque a Covest tinha o chamado Peneirão, que era a primeira fase com todas as matérias, e tinha a segunda fase específica.
Eu não lembro se eram questões, eu não consigo lembrar especificamente.
A primeira questão era a prova fechada.
Mas eu acho que eu ainda tenho provas do Enem, que tem a prova branca, vermelha,
sim,
azul, amarela,
sim,
enfim. Eu ainda tenho essas
provas. E ainda tinha
a
matemática 1, 2 e 3. A questão era aberta e eu tinha que, um exemplo, o gabarito dava de 00 a 99. E eu tinha que marcar se a minha resposta desse 13, era 1 na dezena, 3 na unidade, que era a primeira coluna, para poder marcar. Então não tinha como chutar. Porque de 00 a 99 eu tenho aí quase, eu tenho 100 questões, 100 possibilidades de respostas. Isso sem contar as combinações. Olha, isso aí dá um rebus.
Eu não sei como eu passei naquela. Eu me pergunto assim.
Mas
como
era.
Como foi que eu consegui vencer?
A gente até brinca, e o pior é que não tinha internet pra você verificar
não
se passou. Tinha que ir pra. Pra banca de revista, a gente até tava brincando com isso.
Foi. E eu lembro, o INEP manda como resultado do Enem, manda para casa, né? Sim. A gente ficava esperando o telegrama, né?
Sim,
do
era verdade.
Esperando para ver era. Aí, quanto será que você...
Isso, e depois ia para concorrência para ver se entrou, se não entrou, se era aprovado ou só classificável, era...
Era muito, muito legal, a gente viveu aí uma época de ouro, né?
Era verdade.
Que hoje tudo evoluiu e os jovens têm as histórias deles para contar hoje. E a gente não vai sentir a mesma emoção deles, né? Isso. Porque só quem tá na pele, né? Mas a gente torce muito, né? Sempre vai ter um parente nosso que a gente vai torcer. Ou um estudante, algum amigo, né? Sim. Que você quer que mande muito bem. A gente deseja muita, muita sorte e foco, né?
É verdade. E muita calma, principalmente agora você vai fazer prova de máscara. Tem gente que não treinou de máscara e que incomoda realmente.
Bom, inclusive, optar por uma máscara que seja muito confortável,
sim,
né?
Sim.
Máscaras que sejam as descartáveis, eu acredito que são as mais confortáveis.
E às vezes embaça óculos, não embaça óculos, né? Tem todo um processo hoje para você fazer prova, porque às vezes você vai fazer prova numa sala sem ar-condicionado, e vai ter que usar máscara e vai incomodar muito, então leva mais de uma máscara, né? De vez em quando dá uma saidinha da sala para dar uma respirada, né? Porque infelizmente esse ano vai ser atípico.
É um ano atípico, vai ser muita pressão.
Sim.
Foi mais tempo passando para estudar, no entanto... O cérebro da gente, né, pode dar um bloqueio.
Sim.
E você não consegue mais assimilar conteúdos depois de outubro, vamos dizer assim.
E assim,
todo mundo
a ansiedade
meio que
bugou, de você tá fazendo prova. Eita, será se a pessoa do meu lado espirrou? Então tem todo um mecanismo hoje emocional na prova, infelizmente.
E desejamos que vocês possam ir acompanhando os nossos podcasts para que vocês possam aí do outro lado e tendo esse alento dos nossos professores do Colégio Diocesano aqui. A gente já trouxe tantos outros temas, continuaremos trazendo. Tem o nosso site intensivãosjcc.com.br, onde os professores também estão lá dando dicas. Tem o nosso canal no YouTube, que a gente vai continuar ainda conversando, Renato, no YouTube. Vou só encerrar o nosso podcast e a gente continua mais um pouquinho o nosso bate-papo, que eu ainda tenho algumas curiosidades aqui sobre geometria no nosso programa. Vamos só encerrar com a galera do podcast. Renato, passa a rede social.
Passo, tem o Instagram, tem Prof. Renato Costa e Face também tá Prof. Renato Costa.
Ok, gente. Como eu já disse para vocês, nos acompanhem aí através das plataformas digitais. Não esqueçam de baixar o quiz, o aplicativo é o Intensivão SJCC. Você responde o quiz, você testa os seus conhecimentos, tá bom? E fica sempre de olho aqui no nosso conteúdo. Tô encerrando por aqui, a gente vai continuando de forma virtual ainda lá no YouTube, pra galera que gosta de ver também a carinha dos professores que vem pra cá pro nosso estúdio. Tchau, gente, vocês do podcast. Até a próxima.
Intensivão SJCC. Oferecimento Colégio Diocesano de Caruaru. Um colégio pra vida toda. Vestibular 2021 Acesunita. Inscrições abertas.